Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes. Minha primeira participação aqui na Lagoa FM, um grande prazer. Então vou me apresentar rapidamente.
Uma primeira de muitas.
Se Deus quiser. Só aguardando o convite das próximas.
Isso.
Então vou me apresentar para que o pessoal me conheça. Meu nome, como foi dito, André Barreto. Sou CEO da NetSensor, empresa especializada em segurança cibernética. Tenho formação em análise e desenvolvimento de sistemas, pós-graduação em segurança da informação, MBA em crimes digitais e também pós-graduação em análise forense digital.
Nossa.
E tenho aí
currículo respeitável.
Mais de 25 anos de experiência na área de segurança, né, que a experiência é o que realmente importa. E dizer que é um desafio fazer um comentário depois do José de Andrade, com esse lindo comentário, esse
fantástico
poema que ele trouxe, algo realmente muito bonito e que nos leva a uma grande reflexão.
Não, e ele que faça o favor de digitar e nos mandar uma cópia.
Exatamente, e publicar no próximo livro, como
isso,
uma homenagem, né, às vítimas desse...
E publicar também na sua coluna na Folha do Nordeste.
Exato, exatamente, né? Então, é um prazer, né? uma responsabilidade falar depois dele. E é um prazer poder chamar ele de sogro, né? Porque eu vim aqui justamente para celebrar o nosso casamento aqui em Lagoa Vermelha, né? Que foi impedido, infelizmente, né? Pelos fatos, mas...
Exato.
Vai acontecer em breve.
Vai acontecer.
Bom, então, já me estendi bastante aqui respondendo a tua pergunta, Demar. A segurança cibernética, para te ter uma ideia da importância dela, ela já é considerada, pelo menos desde 2021, como o principal risco aos negócios corporativos. Então, quando a gente fala em segurança cibernética, nós automaticamente pensamos em hackers, em invasões, roubos de informação, porque isso realmente é o que acontece com mais frequência, o que vemos nas mídias, pessoas, familiares próximos de nós que tiveram celulares invadidos, contas de Instagram roubadas. Então, normalmente é isso que nós associamos. Mas a segurança da informação, como o próprio nome já diz, ela zela pela segurança da informação. E
sim,
a segurança dessas informações, ela se baseia em três pilares. São os três pilares da segurança da informação, que são a confidencialidade, que é o que quer dizer isso? Que as informações não sejam acessadas por quem não deve ter acesso a essa informação. Então, quando se fala de invasões, justamente se quebra esse pilar da confidencialidade. Existe um outro pilar, que é o da integridade, que é o quê? Que a informação não seja modificada da sua forma original, a não ser por pessoas que deveriam fazer a modificação daquela informação. Um exemplo recente disto aconteceu com o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira da União, que ele foi invadido e não houve roubo de informações, mas sim ela foi adulterada, algumas informações das contas. Porque esse sistema ele faz pagamentos, né, da União. Então foi alterado as contas de destino. Então houve uma quebra da integridade das informações que estavam lá. E os pagamentos, quando foram feitos, ao invés de ser feitos para os destinatários legítimos, foram feitos para contas de criminosos. Então houve um prejuízo de milhões. Isso foi no mês passado que veio à mídia esta informação. E existe um terceiro pilar, que é o pilar da disponibilidade da informação. Porque não basta a informação se manter confidencial, íntegra, se ela não estiver acessível para quem precisa, quando precisa daquela informação. Então, toda essa tragédia que nós vimos, ela evidenciou muito isto, né? O pilar da segurança, da disponibilidade. Porque a informação, a grande maioria dela ainda existe. Ela ainda está íntegra, mas ela não está disponível. Então, isso que nós temos visto, eu tenho atuado direto, né, com o pessoal envolvido do Banrisul, por exemplo, né, que foi o caso que tu citou, tenho tratado diretamente com eles, pelo menos desde sexta-feira. E o problema foi que existe data centers, tá, que é onde ficam essas informações armazenadas e acessíveis para que o público, as pessoas, possam fazer suas operações, possam usar o Banri Compras, possam ir no caixa fazer, ir na lotérica fazer um pagamento, por exemplo, né? E esses data centers, eles estão na região central de Porto Alegre, que foi fortemente inundada. E quando tu fala em segurança da informação, tu precisa analisar quais são os riscos que existem para aquela informação, né? Então, existe uma vulnerabilidade, costuma dizer que é uma fragilidade, que todos os sistemas dependem de energia elétrica. E um dos pontos que foi afetado foi justamente o fornecimento de energia elétrica. Foi preciso desligar o fornecimento de energia em diversas regiões da cidade. Inclusive, uma das primeiras foi a região central. Então, para evitar esse risco, se trabalha em medidas para contornar isso, com geradores de energia, por exemplo. Só que muitos geradores de energia eram colocados, porque são equipamentos pesados, são motores, eram colocados na parte térrea dos prédios. E isso foi alagado. E isso estando dentro da água, quadros elétricos dentro da água, tu é obrigado a desligar. Então aquela tua medida de contorno, em caso de uma falta de luz, ela perdeu a eficiência diante de um alagamento que ninguém previa. Além disso, muitas ruas foram destruídas, foi arrancado o asfalto dessas ruas. E a comunicação, em geral, ela é feita por cabos, que no centro de Porto Alegre eles são subterrâneos. Então imagina quando arrancou esse asfalto, destruiu as ruas, quantos cabos foram destruídos. Então isso levou também a um problema de comunicação, nas redes de comunicação. Então, por exemplo, falando de Banrisul, os data centers deles estão disponíveis, geradores, pessoal alimentando com diesel e eles se mantendo em atividade. No entanto, a comunicação, ela foi comprometida, os links de comunicação, os cabos de fibra ótica, mais de 70% mais ou menos da capacidade de comunicação desses links foi destruída, está indisponível no momento. Então, a comunicação, a capacidade de comunicação foi um dos grandes problemas que gerou essa indisponibilidade em sistemas que nós estamos vendo, que tu citou muito bem, aqui em Lagoa Vermelha e em tantos outros locais.
Isso que provocou essa situação, no caso específico aqui de Lagoa Vermelha, Banrisul, as lotéricas fora de operação.
Né? Exatamente. A Procergues precisou desligar também todo o seu data center. Pelo mesmo motivo, a água invadiu o prédio de uma forma que eles não tinham mais controle e precisaram desligar toda a parte elétrica. E aí, com a Procergues, nós temos todos os grandes sistemas do Estado, Detran, a Cefaz, Secretaria da Fazenda, emissão, sim, de notas fiscais. Então, isso leva, de certa forma, a um pequeno colapso momentâneo, cibernético, e também nos leva até uma reflexão, né? O quanto nós estamos dependentes hoje da tecnologia.
Ah, cada vez mais.
Né? E, evidenciando essa dependência, automaticamente nós já ligamos a importância de manter a segurança. A confidencialidade, quando é o caso, integridade e a disponibilidade dessa informação. Porque se nós não temos a segurança e nós ficamos com essa informação indisponível, como é o caso, nós começamos a ter um colapso da nossa sociedade. Porque imagina se tu não emite notas fiscais. Tu não consegue comprar, tu não consegue vender, se tu não faz isso, tu não abastece um supermercado, tu não abastece um posto de combustível, tu começa a ter um desabastecimento em grande escala. Isso leva a um colapso, né? Tu não consegue sacar dinheiro no banco. Eu, por exemplo, eu praticamente não ando com dinheiro na carteira.
Quase ninguém anda.
Hoje em dia.
Hoje em dia quase ninguém anda com dinheiro.
E a dependência que nós criamos, porque se eu não tenho meios de comunicação, eu não consigo passar um cartão de crédito, eu não consigo fazer um saque e eu não tenho dinheiro, como eu faço? Como eu abasteço o meu carro num posto? Como eu vou no supermercado e abasteço a minha geladeira da minha casa? Então, esta dependência é uma reflexão também. Os próprios meios de comunicação.
Isso.
Cada vez mais as pessoas estão ouvindo rádio pela internet, TV pela internet. E se a internet para de funcionar momentaneamente? Tu fica no escuro, tu fica sem rádio, sem TV. Quantas pessoas hoje em dia já não têm mais uma TV tradicional, uma antena de transmissão, um rádio, ouvem no, pela internet, numa Alexa, por exemplo, né? E aí, se fica sem internet, tu não tem mais informação de rádio, tu não tem de TV. Então é uma reflexão também, né? E não só as pessoas em suas casas, mas as próprias empresas de telecomunicação, de comunicação, cada vez mais estão investindo na internet, e isso é bom. Mas se a gente pensa na dependência que criamos de fornecer a informação sempre através da internet, eu vou te trazer uma outra informação aqui. Eu faço participo de eventos de tecnologia, fóruns de debate, e num desses fóruns eu trouxe um assunto que é o risco de um colapso cibernético causado por um ataque cibernético de grandes proporções. E foi muito interessante, porque eu fiz esse comentário, trouxe esse assunto em dezembro de 2022, num evento, e dias depois, o Fórum Econômico Mundial, que acontece anualmente em Davos, na Suíça, mais de 90% das pessoas da área de segurança e mais de 80% dos líderes mundiais concordam que há um grande risco de um colapso cibernético devido a um ataque de grandes proporções, um ataque orquestrado em diversos lugares, levando a nossa sociedade, fazendo nós voltarmos no tempo, sem as tecnologias que nós vimos nos últimos 20 anos, por exemplo. Então, eu até fiz um artigo sobre isso, que circulou bastante nos meios especializados de segurança no Brasil, falando justamente sobre isso, né? Eu fiz uma brincadeira que seria o apocalipse zumbi cibernético. E eu não sei como estamos de tempo, senão...
Sim, pode falar,
Eu vou convidar você, Ademar, o José Andrade, o pessoal de casa, a fazer uma brincadeira, fazer um pequeno exercício, uma reflexão mental sobre esse apocalipse zumbi cibernético. Vamos imaginar você acordando num belo dia, não tão belo assim, dependendo do que acontecer, e nós termos um colapso cibernético num como tu falou, né, do Banrisul, vamos falar do sistema financeiro e de pagamentos. Então tu acorda, pega o teu carro, olha que está com pouco combustível, vai no posto abastecer e tu verifica que não consegue passar a máquina de cartão. Aí tu abre a carteira e constata, como nós falamos aqui, que tu praticamente não tem dinheiro em espécie. Como que tu paga? Tu não paga, tu sai, né, do posto sem abastecer o teu carro. E preocupado com essa situação, eu vou no banco fazer um saque. Tu vai no caixa eletrônico e ali tem uma mensagem, porque a gente está com um problema no sistema financeiro. Uma mensagem no caixa dizendo que está indisponível. Entra numa agência e já recebe na entrada a informação de que o sistema do banco está fora. Não há previsão de retorno. Bom, resolve então ir para casa, entra no teu carro, liga o teu carro e ele não liga porque acabou o combustível. O que tu vai fazer? Pega o celular, vai chamar um aplicativo, um Uber, e descobre que tu não consegue chamar o Uber porque tu não consegue lançar no teu cartão de crédito. E tu vai a pé para casa. Chega em casa, tá? Antes de chegar, passa num barzinho para pegar uma água, que tu tá com sede, não tem dinheiro, vai fazer um Pix, mas não consegue fazer Pix também. Sistema de pagamento indisponível. Chega em casa, abre tua geladeira, vê que precisa fazer algumas compras, não tem ali uma
reposição,
comida,
né?
Exato. Lembra daquele aplicativo para pedir uma teleentrega de comida? E aí tu percebe também que tu não consegue usar o aplicativo porque não consegue lançar no teu cartão de crédito. Aí tu resolve, cansado, né, depois de ter caminhado e dormir assim, com fome. E no dia seguinte, resolve ir no supermercado fazer umas compras, então. Chega no supermercado, também como tu vai pagar? A menos que tu consiga aquela velho caderninho para fazer a compra. Né? Então, como que tu paga? Tu não tem cartão de crédito. E isso, num nível global, as empresas começam a não conseguir fazer pagamento, não conseguem receber, as coisas começam a parar. Não, como eu falei, não fazem um abastecimento de um posto de combustível. né? Os próprios caminhões não fornecem combustível, nos supermercados também não conseguem abastecer mais. Isso vai fazendo toda a roda da nossa sociedade parar. Os transportes começam a parar porque ninguém consegue mais abastecer. Então esse é um exercício, uma brincadeira mental, só para a gente ver o quanto a gente depende disso e o risco que nós corremos no caso de um colapso. E eu falei só do sistema financeiro. A gente pode fazer o mesmo exercício com as telecomunicações. Links de internet. Fica sem link de internet 3 dias, 1 dia. A dependência que nós temos hoje. Isso tu pode levar para sistema de saúde, transporte aéreo. Pode levar para qualquer área da sociedade. Então, isto mostra a importância de zelarmos por esta dependência que nós temos, que dá informação, zelarmos pelos pilares da segurança. Dentre eles, o da disponibilidade. Porque, da forma que a nossa sociedade vive hoje, um colapso na segurança cibernética, seja em que área for, ou seja global, ela realmente pode levar a um colapso da sociedade como um todo. O quanto nós estamos preparados para ficar 2 meses, 3 meses sem sistema de pagamento, sem sistemas de telecomunicação. Então, esse, só para vocês terem uma ideia, o pessoal de casa, essa é uma das grandes preocupações hoje dos líderes mundiais. Porque nós temos vendo ataques de criminosos bem-sucedidos invadindo sistemas de defesa de países. Nós tivemos no início do ano o Ministério da Defesa holandês, que foi invadido. Então, e temos diversos outros órgãos. Então, realmente mostra uma fragilidade e que ninguém está imune a isso, nenhum governo. Então, se fala muito isso, né? Porque existem grupos criminosos que eles não visam somente lucros financeiros, mas sim eles são eles recebem subsídios de governos, eles são patrocinados por governos, se fala muito em China, em Rússia, justamente para levar o caos e levar problemas para outros países, como Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da União Europeia. Então se fala muito isso, né? Sobre criminosos que não estão buscando necessariamente o lucro, mas sim levar esses países ao colapso. Então, me estendi bastante aqui no meu comentário, mas...
Nos deu uma ideia, uma noção da importância.
Exato. Isso
da tecnologia aí.
É isso que é importante, né? E o zelo dessa informação vai desde a nossa conscientização também, né? Nós aprendermos a identificar uma fraude, um golpe. Eu vejo tantas pessoas caindo em golpes, né, que eles exploram o fator humano, te dão aquela impressão de que tu tá diante de uma grande oportunidade, algo muito barato, uma oportunidade que vão te dar o segredo de como ganhar dinheiro. Se alguém tivesse o segredo, ele guardaria para ele, né? Se tivesse o conhecimento de como ganhar dinheiro fácil, eu não ia estar divulgando isso, eu ia guardar para mim, eu mesmo ia ganhar meu dinheiro. Então, às vezes as pessoas pensarem sobre isso também, né? Que não existe almoço grátis.
Verdade. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço e desejo aí um ótimo dia a todos os ouvintes e muita, muita força. E com certeza, como o seu José falou, vamos sair mais fortes, né, de tudo isso que está acontecendo no estado aí. Grande abraço a todos.